Muito obrigada, doutor Felipe Neto. A próxima oradora inscrita, a senadora Lúcia Vânia. 3 minutos.
Senhor presidente, senhora presidente, senhor relator. Professor Renato Jaime. Em primeiro lugar, gostaria...
Felipe Neto é a testemunha.
Felipe, desculpa. Professor Felipe Neto. Em primeiro lugar, eu gostaria de manifestar aqui a minha admiração pela sua trajetória profissional e dizer que faço a minha pergunta respeitando todo esse passado e esse presente de Vossa Senhoria. Mas tem sido, nós temos tido aqui uma narrativa que tem sido repetida à exaustão, dizendo que 4 simples decretos seriam responsáveis pela cassação da presidente, pelo impeachment da presidente. No entanto, quando se argumenta, que argumenta no sentido de que esses decretos estão cobertos pelo contingenciamento. Acontece que esse contingenciamento, ele não abriga, segundo a própria TCU, a fraude fiscal cometida pelos bancos, na ordem de 50 bilhões de reais. Essa fraude, ela afeta o resultado primário. Afetando o resultado primário, obviamente, os 4 decretos estariam impactando a meta. Então, eu perguntaria à Vossa Senhoria se o decreto de contingenciamento foi suficiente para suportar a repentina contabilização das obrigações do Plano Safra, ou seja, a fraude fiscal. Essa contabilização impactou o resultado primário? Houve necessidade de alguma adaptação na programação financeira? Essa é a pergunta que faço à Vossa Senhoria.
Obrigada, senadora Lúcia Vânia. 3 minutos para o doutor Felipe Neto.
Senadora Lúcia Vânia, eu agradeço o elogio aí à minha carreira. Muito obrigado. Senadora, eu peço desculpas à senhora. Eu não participei com relação à questão do Plano Safra. Eu não participei disso. A minha vinda aqui é para esclarecer fatos com relação à edição dos 4 decretos com fulcro ali no artigo 4º da Lei Orçamentária Anual. Eu não participei realmente, senão eu não tenho informação para dar para a senhora. Seria leviano se eu dissesse alguma coisa a respeito disso. Então, eu peço muita desculpa, senhora, mas eu não posso responder a respeito.
Obrigada, senadora Lúcia Vânia. 2 minutos, senadora.
Vossa Senhoria poderia só responder se um passivo existente impactaria o resultado primário?
Passivo, não. Certamente não. Eu não tenho, mas não. A não ser quando ele, se ele for pago. Aí, certamente, ele impactaria.
Mas esse passivo, senadora, não contabilizado.
Senadora Lúcia Vânia, nós não podemos fazer ping-pong, tá? Dentro do rito nosso, já estou sendo admoestada pela defesa da presidente. Então, para ser igual para todo mundo. Então, eu queria que a senhora concluísse o seu raciocínio na réplica por 1 minuto mais, e para depois passar para a última fase, que é o minuto que tem.
O que eu queria complementar é que esse passivo não foi contabilizado. Uma vez que ele foi descoberto pelo próprio Tribunal de Contas, o próprio Tribunal de Contas disse que esse passivo afetaria o resultado primário. Esteve aqui o ministro Nelson Barbosa e eu fiz essa pergunta para ele. Ele disse que após a decisão do Tribunal de Contas, sim, impactaria o resultado primário. Se impactaria o resultado primário, o contingenciamento não era suficiente para abrigar os 4 decretos. Sem impactar a meta.
Obrigada, senadora. Com a palavra, doutor Felipe Neto. 2 minutos.
Olha, eu fico muito frustrado, senadora. Mas eu continuo reafirmando, é uma matéria, é um campo que eu não domino. Eu não domino esse campo. Então, eu peço muita desculpa, senhora, porque eu não posso responder sobre isso. Eu não tenho elementos suficientes para dar essa resposta para a senhora, lamentavelmente.
Muito obrigado, doutor Felipe agradeço. Neto. Senadora Lúcia Vânia, consulto se a senhora quer fazer mais um comentário. A senhora tem um minuto mais.
Eu agradeço, só queria dizer que nós precisamos esclarecer esse ponto para evitar que essa narrativa se repita aqui e se torne uma verdade. É preciso que a gente tenha clareza que não são 4 decretos que estão provocando essa admissibilidade do impeachment da presidente.
Obrigada, senadora Lúcia Vânia. Como ela não fez perguntas à Vossa Excelência, eu passo então para o próximo orador inscrito, senador Lidberg Farias. 3 minutos, senador. Sim.
Senadora Ana Amélia, quem está participando de todo esse processo sabe que não há crime de responsabilidade. Primeiro ponto, que é o plano Safra, antes de entrar nas perguntas, doutor Felipe, a gente tem dito aqui repetido, provem a autoria da Presidenta da República, não pode ter crime sem autoria, e nada. Eu entrei com requerimento em relação ao plano Safra, requerimento solicitando certidão sobre a participação da Presidenta da República. Na sexta-feira chegou a resposta. A resposta está aqui, do Banco do Brasil, agora. Em atenção ao ofício, informamos que a operacionalização pelo Banco do Brasil da subvenção econômica relativa à equalização da taxa de juros e outros encargos financeiros em operação de crédito rural observa o disposto da Lei 8.427 de 92, que é a Lei do Plano Safra, e em portarias de equalização assinadas pelo ministro do Estado da Fazenda, conforme estabelecido no preâmbulo do normativo. Está aqui a comprovação do Banco do Brasil. Tem mais. Teve um outro comunicado que foi respondido também na sexta-feira, em relação às pedaladas fiscais, que diziam que eram pedaladas. Diz o documento do Banco do Brasil: esses montantes não constituem qualquer deliberação do Banco do Brasil, não ensejam a liberação de recursos, não representam operação de crédito, financiamento e assunção de compromisso financeiro com prazo estabelecido de pagamento em cargos. O senhor relator vai ter que tirar essa questão do plano Safra, porque ninguém consegue mostrar a autoria e o próprio Banco do Brasil diz que não tem autoria. Agora, vamos aqui para o doutor Felipe. Senadores, doutor Felipe é funcionário concursado desde 91. Desde 91. Analista de orçamento. É uma carreira. Como a gente escutou aqui, as pessoas do Tesouro Nacional. 4 de novembro de 2003 foi nomeado para exercer o cargo de diretor de programas sociais. Atualmente permanece no cargo. Como Otávio Ladeira do Tesouro também permanece. São funcionários de carreira do Estado brasileiro. E ele diz aqui de forma muito clara que nesse tempo todo a interpretação do artigo 4º foi interpretação que diz que o crédito, a edição do decreto crédito suplementar, e eu queria que o senhor falasse mais sobre o artigo 4º, eu sei que já falou, mas é preciso repetir, você não mexe na meta, por quê? Porque tem um decreto de contingenciamento, simples assim. Decreto de contingenciamento. E aqui eu queria fazer outra pergunta ao senhor, doutor Felipe. Como explicar aumento de gasto com a edição do crédito suplementar, que tem um valor de 1,8 bi, quando o contingenciamento foi de 80 bi? Eu citei o caso do Ministério da Educação também.
Para concluir.
Doutor, senadora Ana Amélia, o Ministério da Educação, que são responsáveis por 70% do volume dos decretos, houve um contingenciamento de 10 bi. Eu queria que o senhor falasse sobre esses temas.
Obrigado, senador Lindbergh. Com a palavra, doutor Felipe Neto, por 3 minutos.
Reiterar sempre essa questão. Esses decretos, sobretudo esse decreto que passou por minhas mãos, esse decreto do tem o MEC e alguns outros órgãos, esse decreto é um decreto que, ano após ano, sempre com fulcro ali no artigo 4º da LOA, ele era aberto, sempre condicionado aos limites do decreto de contingenciamento. Ou seja, esse dispositivo que está na LDO, é o artigo 52, parágrafo 13, ele autoriza que você abra crédito e o submeta aos limites de contingenciamento estabelecido no decreto. Ou seja, ele não altera a meta, porque mesmo que ele seja executado, e certamente o será, o órgão executor abrirá mão de outras despesas para executar essa despesa que foi aberta mais recentemente. Então, ele não afeta, em termos de meta, o limite dele, do órgão, continua o mesmo. Portanto, se não altera a meta, se não muda a meta, também, desculpa, se não altera o limite, se não muda o limite, também não altera a meta. Não há o que se dizer de alteração de meta nesse caso, porque esses créditos não impactam a meta. Apesar de ser despesas primárias, ele se submete aos limites ora atribuídos a cada órgão. Então, não há o que se dizer de impacto na meta, porque não altera os limites. Acho que não tem como reiterar mais essa premissa.
Muito obrigada, doutor Felipe. Senador Lindberg, 2 minutos.
Doutor Felipe, o senhor tem razão. Esse artigo 4 da LOA vem se repetindo há muito tempo. Mas o senhor tem razão quando fala que em 2014 teve o artigo 52 do parágrafo 13 da LDO, que fala claramente desse limite ao decreto contingenciamento. Muita gente fica falando, ah, não, decreto e crédito suplementar fica condicionado à meta. Não, tem um decreto contingenciamento aí no meio, é simples, cristalino. Só que parece que não querem entender. Aí também escutei aqui falar, o TCU nunca teve outro entendimento. Como é que é? Como é que não teve? A gente já falou tanto aqui. 2009 tem escrito decisão, acórdão do TCU, falando sobre a mudança da meta. Quando há uma mudança da meta, você trabalha com os efeitos daquela meta futura. Tem mais. Foi aprovado pelo Congresso Nacional por um senador paraibano, que chama Cício Lucena, do PSDB, e essa é a posição do Congresso Nacional, porque o TCU pode ter mudado de posição, mas o Congresso não mudou, o que vale é a posição do Congresso. Só que isso não está sendo levado em consideração. Mas eu quero falar da edição de decretos suplementares, que o senhor acompanha também. Tem todo um processo que passa por assessores, toda uma cadeia de técnicos que passam sobre isso. Eu queria que o senhor falasse desse processo como um todo. Há um sistema, esse sistema é parametrizado para evitar que um crédito legal seja solicitado? Segundo testemunhas que estiveram aqui, os créditos são solicitados pelo órgão setorial ao órgão central de orçamento por meio do sistema informatizado próprio. Queria que o senhor falasse disso. Como ocorre o processo decisório nas diversas instâncias da SOF, tanto nos aspectos da legalidade quanto no de conveniência do novo gasto em relação às solicitações de créditos dos órgãos setoriais do orçamento?
Para concluir, senador.
Só para concluir mesmo. Os critérios de análise e decisão são os mesmos para o tratamento de todos os pleitos setoriais ou há critérios diferenciados, a depender de cada órgão do governo, por necessidade técnica ou por outra razão?
Obrigado, senador. Com a palavra, doutor Felipe Neto, por 2 minutos.
Bom, o crédito, ele transita por um sistema. Ele é online, tem um sistema que onde é feita as demandas. O crédito, ele começa pela unidade orçamentária que solicita aquele crédito, através de colocando os valores necessários, com memórias de cálculo, justificativa, e também até uma pergunta interessante. E se esse crédito não for aberto, qual o impacto? O que ocorreria se ele não fosse aberto? Então, isso é feito na unidade orçamentária. Logo depois, esse crédito é passado para o setorial. O órgão setorial supervisor daquela unidade orçamentária. E esse órgão setorial, ele faz uma revisão caso ele queira reforçar os elementos daquele crédito, ele pode fazer, ele deve fazer, o papel dele é assim, porque cada etapa dessa cadeia é no sentido de melhorar as informações para que o crédito saia de uma forma que seja bem caracterizada da sua necessidade. Na SOF, ele sofre uma análise de mérito. É claro que tem uma conformação legal que nós colocamos, mas ele recebe uma análise mais de mérito. E, a partir da SOF, ele passa pelo gabinete do ministro, Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, a Conju do Ministério do Planejamento, e vai à Casa Civil, onde tem mais uma instância jurídica, que é a SAG, Secretaria de Assuntos Jurídicos, e tem também uma outra instância, que chama SAG, Secretaria de Acompanhamento Governamental, onde também ele é analisado esse crédito. Ou seja, todas essas etapas, além da questão jurídica, olha toda essa conformação do crédito. Então, é quase assim impossível sair um crédito que não atenda aos preceitos legais que o caracteriza.
Obrigada, doutor Felipe Neto. Mais um minuto, senador.
Doutor Felipe, o senhor prestou um dos melhores testemunhos aqui na minha avaliação. Quero parabenizar o senhor é um servidor de carreira. Olha só, a gente vê todo esse processo de adição de decretos suplementares passando, existe um sistema, passando por todos esses órgãos. Eu já perguntei hoje aqui, inclusive, se aí chega isso aqui é um decreto, é um só, para o presidente assinar. Eu pergunto, se todo mundo assina, todo mundo está certo, diz um sistema, e a presidente assina, ela é uma criminosa? Porque até crime tem que ter dolo. Dolo. E eu perguntei hoje a outra testemunha, em algum momento a presidência da República, depois de passar por todo mundo, por um sistema, devolveu? Nunca houve isso. Não há devolução por parte da presidência quando se passa por todo esse caminho, decreto e crédito suplementar. É um escândalo o que está acontecendo aqui. No Plano Safra não tem autoria isso. Querem afastar uma presidente por isso. O Brasil pegando fogo, escândalo para tudo que é lado.
Obrigado,
e nós estamos afastando uma presidente por isso.
Obrigado.
Eu agradeço e parabenizo muito Vossa Excelência, doutor Felipe.
Obrigada. Vossa Excelência tem algum comentário, doutor Felipe?
Não, eu só queria...
É um minuto para o senhor.
Obrigado. O senador falou em dolo. De forma alguma, não houve, em momento algum, em toda essa cadeia, nenhum tipo de dolo. Nós fomos surpreendidos com a reinterpretação, e eu já disse isso aqui, do TCU. Então, era um ato rotineiro que nós elaborávamos ano após ano e, de repente, nós vimos que ele foi reinterpretado. Então, de forma alguma, né, não houve dolo de nenhum gestor, de forma alguma, não houve nenhum tipo de interpretação, assim, justamente para fazer com que o crédito fosse adiante sem que tivesse as condições necessárias, sobretudo a autorização legislativa, que é imprescindível no caso do artigo 4º.
Obrigada, doutor Felipe Neto. Passo agora ao senador, próximo orador inscrito, senador Valdemir Mocca, por 3 minutos.
Senadora Ana Amélia, eu conheço bem o Plano Safra e temo que os que me antecederam aqui não conhecem o Plano Safra. Conhece de ouvir dizer. O Plano Safra é mais de 160 bilhões de reais. Ele é autorizado pelo Conselho Monetário Nacional, cujo presidente é o ministro da Fazenda. Um valor como esse, de 160 bilhões, mais de 160 bilhões de reais. Será que alguém acredita que a presidenta possa ter autorizado, eu estou dizendo da equalização, o valor do plano é de 160. Desse valor, uma parte é equalizada. O doutor Felipe já admitiu que ele não conhece, não é do ramo dele. Então, uma parte desse valor é equalizado. O Banco do Brasil ficou 3 anos sem receber, totalizando mais de 60 bilhões de reais. A dívida do Tesouro para com o Banco do Brasil. Porque isso funciona assim. De 6 em 6 meses, o Banco do Brasil levanta o valor e o Tesouro repassa. E aí é que vem a história do Tribunal de Contas. Porque esses valores, eles existiram em 2001, 2002, 2003, mas eram valores pequenos, que se chamavam de fluxo de caixa. Logo em seguida, um mês, dois meses, no máximo, se repõe o dinheiro. Por 3 anos seguidos, o Banco do Brasil não recebeu. E havia, alguém aqui, algum senador já mostrou, que várias e várias vezes a presidenta recebeu carta dizendo que o Banco do Brasil não recebia o dinheiro da equalização. Só de juro da equalização foi de 1 bilhão e mais de 600 milhões de reais. Só de juro. Então, e o senhor disse à senadora Lúcia Vânia que desconhecia isso, então não podia opinar sobre o superávit primário. A minha pergunta ela é muito simples. Quem, senhor funcionário de carreira, a quem eu quero prestar minha homenagem, a sua dedicação, quem decidiu quando da elaboração do relatório da avaliação do terceiro bimestre que os limites de contingenciamento já poderiam considerar com eficácia imediata a meta reduzida do PLN enviado ao Congresso
para concluir,
antes,
senador,
mesmo que ele fosse aprovado? Que ele foi enviado
para concluir,
e não foi,
senador,
aprovado.
Obrigado, senador Mock. Com a palavra...
E mesmo assim... Foi emitido.
Com a palavra o...
E foi até...
Senador Mock,
empenhado e executado.
Com a palavra o doutor Felipe Neto por 3 minutos.